Amigos da Rádio Dosox, programa Conversa que Interessa, edição 240. Hoje, com muita satisfação, vamos receber uma pessoa de Curitiba, no Paraná, que é a professora Silvana Zilli, que é coordenadora de um projeto de robótica educacional, pesquisadora, professora universitária, que vai falar para vocês agora. Tudo bem, professora?
Tudo bem, Paulo. É um prazer estar aqui, podendo conversar um pouquinho, falar um pouco do trabalho que eu faço.
Professora Silvana, o que é a robótica educacional?
Paulo, a robótica educacional é um recurso que pode ser usado como facilitador no processo ensino-aprendizagem. Então, o menino, o aluno, ele constrói um protótipo, né? Pode ser uma maquete, né? Um modelo de algum objeto do mundo real. A esse modelo, ele insere componentes eletrônicos, como sensores, motores, atuadores de um modo geral, e pode programar pelo computador através de uma linguagem específica. Essa tecnologia, ela permite que o menino explore, tá? Ele pode fazer simulações diversas e traz uma atividade prática que propicia que ele visualize, ele comprove aquilo que ele vê em sala de aula, muitas vezes só como teoria. É muito interessante, traz uma riqueza incrível ao trabalho do professor e do aluno, e ele aprende, torna a aprendizagem significativa porque você parte de atividades práticas. Eu trabalho já há muito tempo nessa área, né? E realmente eu acredito que pode ser um diferencial aí na educação, principalmente da ciência.
Atualmente em Curitiba, onde é que é realizado esse trabalho? Em alguma escola pública, escola particular, escola regular, universidade? Você falou o menino é do ensino fundamental. Existe já esse trabalho, o professor aplicando a robótica educacional nas salas de aula, nos laboratórios das escolas?
Sim. Curitiba tem tradição no uso da tecnologia educacional. Alguns anos aí nós era um polo de desenvolvimento de softwares educativos. Nós temos diversas empresas que trabalham no desenvolvimento de recursos tecnológicos para o ensino. Em Curitiba nós temos diversas escolas, tanto do ensino público como do ensino privado, que usam esse recurso. Na prefeitura de Curitiba, eles adquiriram também alguns materiais. Mesmo na região metropolitana, o estado tem alguns setores que pesquisam recursos nessa área. Tá? Mas tem um trabalho bastante efetivo lá na cidade de Curitiba.
A grande coincidência de eu estar conversando hoje com a professora Silvana Zilli é porque ela está acompanhando o professor Rubens Ferronato aqui em Fortaleza, num trabalho onde ele está apresentando também o multiplano, né, a nova geração do multiplano, e estamos aqui na Sociedade de Assistência aos Cegos. E eu, no meu faro de repórter, né, e de alguém que gosta de levar o conhecimento a todos vocês que nos ouvem, fiz este convite já para buscar novos desafios para a professora Silvana, que seria a robótica educacional sendo aplicada para as crianças com deficiências visuais. Tá certo? Ou seja, como sair um pouco deste ambiente gráfico, né? Ou entrar nesse ambiente gráfico de forma que haja a possibilidade de uma criança cega, de certa forma, estar visualizando, entre aspas, esses modelos, né? Desses protótipos. E aí, podemos ter alguma esperança já a partir de agora?
Olha, Paulo, eu acredito muito no potencial da tecnologia educacional na educação especial. Muitos dos resultados efetivos, comprovados, justamente no uso, na educação especial. Em relação à robótica, ali a gente reúne recursos diversos, tanto a parte virtual, gráfica, né, como material concreto. Eu vejo, sim, muitas possibilidades. Realmente ainda nós não pesquisamos, eu trabalho hoje numa empresa que propicia essa parte de pesquisa, e o nosso projeto é novo, é recente, né? Ele foi concebido no ano passado, e a gente tem interesse, tem a intenção de partir para a pesquisa. Então, com certeza, posso dizer que tem sim.
Porque a gente sabe que há necessidade dessa pesquisa, de forma que a pessoa com deficiência visual, a pessoa cega, enfim, ou com baixa visão, ela possa ter acesso aos ambientes gráficos. Né? Nós já temos o Linux, já tem algumas, né, plataformas que fazem com que você tenha a sonorização, a síntese de voz diante de um gráfico, enfim. Algo nesse sentido. Creio que daqui a um tempo nós teremos essa oportunidade, né, de estar com a pessoa cega também, entrando, né, muito nessa parte gráfica, até para fazer faculdade de comunicação, onde se trabalha com muitas figuras, muitos gráficos, né? Uhum. A tecnologia nos dá essa esperança, né? E os pesquisadores que têm sensibilidade, como eu já estou percebendo que você tem, né, professora?
Realmente. Tem algumas instituições de ensino superior que já fazem algumas pesquisas, mas eu acho que a gente precisa de mais incentivo ainda, né? Mas a tecnologia educacional, ela tem que desenvolver mais, né? E pensar também na questão da inclusão. A gente tem alguns projetos, até na própria empresa que eu trabalho, onde eles desenvolveram material que trabalha especialmente para
o aluno superdotado, né? Que você estava falando.
Não só para o superdotado. A gente tem lá um projeto de inclusão para os alunos com baixa visão, né? Dificuldade de visão. Tem um outro projeto que é o Brinque Braille, o próprio projeto do professor Rubens, que também atende essa necessidade. Então, há todo o interesse. A nossa empresa, ela faz essa pesquisa e a gente pretende também verificar a possibilidade de um trabalho com a robótica educacional, que ia enriquecer muito, né? Mas há também algumas pesquisas, você falou ali, há também muitas pesquisas de algumas instituições. No Paraná, a gente tem alguns casos, né? O antigo Cefet fazia algum trabalho bem interessante nisso. E acredito que a gente vai chegar a um ponto aí que a tecnologia vai nos ajudar bastante, né, na educação Isso. especial.
Infelizmente, no Brasil é uma realidade, né? O próprio professor, o próprio educador, ele não está habilitado a trabalhar, digamos assim, em toda a plenitude com a tecnologia. Não é verdade, professora?
Com certeza, eu acredito nisso. Os cursos hoje de graduação, eles até têm, muitos já têm, né, um enfoque na educação especial, mas eles não preparam, né? Realmente eles não preparam. E assim, eu acredito que às vezes as escolas têm que fazer acontecer a inclusão, mas o professor está despreparado. Não é culpa dele, muitas vezes, né? Mas ainda é uma questão de tempo, tem que haver uma capacitação, para que também nem o professor fique, não cumpra ali o seu papel como educador e aproveite o potencial do aluno, saiba explorar o potencial, saiba Isso. como lidar com o nosso aluno, né?
Às vezes um produto que você desenvolve, ele chega na escola, aí não tem um profissional com a capacidade de tirar todos os recursos, né, todos os mananciais que estão contidos naquele equipamento, naquele projeto. Por falar em projeto, professora Silvana, você está me falando sobre a lousa digital. Fala um pouquinho sobre esse projeto.
Então, quando a gente fala aí em recurso tecnológico para ser utilizado na escola, a lousa digital é a última moda, né? Todo mundo fala, muitas instituições têm adquirido, é usado inclusive, lá no Pará eles usam muito como estratégia de marketing, né? Os cursinhos dizem, nossa instituição tem todas as salas com lousa digital. É um recurso muito interessante. É uma tendência, né? Não vai dar para fugir, a escola não vai poder fugir disso. Na Europa, a maior parte das salas de aula já tem esse recurso. E ele é muito interessante porque ele tem ali todas as opções que você tinha quando usava lá. O projetor multimídia, né, o computador, com a possibilidade da interação. Ele vai funcionar como um quadro. Então, o professor projeta lá uma imagem e ele pode explorar, fazer anotações. E o interessante é que depois ele pode salvar isso e enviar para o aluno em forma de arquivo. Tá? A lousa até que a lousa que a gente utiliza na empresa, ela usa uma tecnologia chamada toque sensitiva. Então, para operá-la, você apenas tem que tocar com o dedo a superfície do material. Tá? Então isso é muito, muito bacana ali, que o professor não fica dependente de outro equipamento, né? E vai interagindo, vai acionando programas, ele acessa sites, ele acessa qualquer programa que rode no seu computador, ele consegue acessar através da lousa digital. Eu acredito aí que em pouco tempo as escolas vão estar recebendo, né, esse equipamento, e vai dar um ganho, porque é muito interessante ali o que você pode fazer com isso. Você falou até da capacitação, né, voltando ali, que realmente precisa hoje. A empresa que eu trabalho, ela tem uma grande preocupação, porque nenhuma empresa quer vender um produto e ver seu produto lá na prateleira guardadinho, né? Então, a gente sempre, hoje, além do produto, a gente fornece a capacitação e assessoria. Por quê? Isso garante, né, que o professor, ele vai se sentir apoiado. Porque, às vezes, não adianta você fazer dar um curso lá de 20 horas, 24 horas e deixar. Porque é aí que surgem as dúvidas no dia a dia, na utilização, na manipulação, que surgem as dúvidas. Então, a gente tem que estar por perto, e para criar a cultura da utilização de uma tecnologia demanda um certo tempo. Então, não adianta, né? Então, a gente sempre propõe isso. Você falou da lousa, inclusive desse recurso. Apesar de ser um equipamento fácil de operar, né, Paulo? Mas a gente tem tantos recursos que demora um tempo para a gente absorver e saber como aproveitar o potencial desse material. Então é importante também a capacitação, a troca, a assessoria.
Isso. Como é importante também a gente ouvir a comunidade, né? Então os meninos estão muito preocupados com essa tecnologia do touch screen, né? Da tela sensitiva, do toque sensitivo, né? Porque a pessoa cega, ela vai daqui a pouco ter um celular que vai ter que usar só essa tecnologia, né? Então a gente tem que pensar no professor cego, né? Que possa utilizar também uma lousa digital, entendeu? Enfim, são projetos que... Bom, creio eu que nessas três pessoas que estão nos ouvindo agora, pelo Brasil, pelo mundo, viu, professora? Que somos eu, você e a Ana Paula. Não, estou brincando. Alguém deve estar perguntando assim: poxa, o Paulo não vai perguntar como é o nome da empresa? Ela está falando na empresa que ela trabalha, o Paulo não vai perguntar? Vou perguntar sim. Qual é a empresa que a senhora trabalha?
Então, eu trabalho na Brinquimobil, né? Equipamentos educacionais. Eles é uma empresa que tem bastante tradição e sempre está incentivando pesquisas, né, para o desenvolvimento dessas tecnologias. Já tem tradição até, eles têm um laboratório de ciências, de matemática, projetos de inclusão.
Qual é o site? Vamos testar se o site está acessível.
Está acessível, sim, Paulo. É o www.brinquemobil.com.br. Brinque é B-R-I-N-K, né? Mobil, M-O-B-I-L. E aí você pode ter uma noção e até conhecer todos os projetos.
Falar com vocês, né?
Isso, tem lá
a comunidade de pessoas cegas, dar sugestões, fazer suas solicitações, tá certo?
É bem interessante, né? São projetos, assim, alguns deles, inclusive com a chancela do MEC, aprovados, pré-qualificados pelo MEC. O projeto nosso de robótica, por exemplo, é um deles, né? Então, para que um projeto seja aprovado pelo MEC, ele passa por uma rigorosa avaliação, tanto do material escrito como do material concreto. Então, acho que isso dá uma garantia, né, para quem queira conhecer, e sabe que o material é muito, muito interessante, é muito bom.
Professora Silvana Zilli, o Conversa que Interessa às vezes lança desafios que nem eu saberia que eles existiriam na nossa conversa, né? Tá certo? Então está acabando de chegar um, tá certo? A senhora talvez não conheça tanto o universo da pessoa cega, tá certo? Mas pelo que a senhora conhece, e pelo que a senhora conhece de robótica, se a senhora fosse pensar agora num projeto aqui agora, nesses próximos 3 minutos, tá certo? E usando a robótica a favor da independência da pessoa cega.
Bom, Paulo, eu vou relatar para você uma experiência que nós tivemos há uns 4 anos, mais ou menos. Um projeto que foi desenvolvido numa escola, né, onde eu ministrava as aulas, e a gente tinha uma disciplina chamada Tecnologia Educacional. Os meninos tinham que desenvolver tecnologias que ajudassem ao próximo, principalmente aqueles que tinham necessidades especiais. Eram alunos do segundo ano do ensino médio, e a gente teve assim, uma grata surpresa em relação ao trabalho desses meninos, né? Então, teve um grupo, por exemplo, que ele desenvolveu um projeto, uma máquina que fazia a leitura de livros para cego. Claro, era um protótipo, ele fez a narração, pegou um livro, né, e ele só simulava como seria o funcionamento. Uma outra equipe desenvolveu um projeto, um sistema de esteira, para que o cego pudesse se locomover e fazer compras no supermercado. Esse projeto ele funcionava assim, tinha uma esteira, e que tinha vários tipos de
texturas, né?
Texturas isso, vários tipos de textura. E quando ele chegava em frente a uma prateleira, pela textura ele sabia que tem um produto diferente. E tinha um sensor. Ele apertava esse sensor e o sistema lá dizia qual que era o produto, peso, né? O valor desse produto. Então, esse foi muito interessante, né? E vindo de adolescentes, de 14 e 15 anos. Então a gente vê como eles são criativos e às vezes você tendo uma ferramenta, você consegue tirar essas ideias desses alunos.
Quer dizer, nada tão difícil, né? Você tem a criatividade, você tem a tecnologia, basta você ter as pessoas corretamente envolvidas nos projetos, né? Para que as coisas aconteçam. Tá certo?
Com certeza.
Bengalas inteligentes, né?
Isso.
É, enfim, robô. Empregados domésticos.
É por isso que a gente acredita muito na robótica como ferramenta, além do aluno poder vivenciar aquilo que ela aprende em sala de aula, ele pode criar, né? Você vai ver que quanta coisa, ainda mais nós brasileiros, a gente sabe, nós somos versáteis e criativos, e aí você está dando a oportunidade de criar aquilo, fazer algo mais concreto.
E com certeza quem tem um pouquinho mais de que 15 anos, como nós, já deve ter ouvido falar no Jetson, a família do Jetson, que era uma família altamente cheia de tecnologia, né? Que os transportes eram tudo, andava nas aerovias. Tá certo? Você lembra desse filme?
Lembro. Ah, assim, alguém me contou.
Pensei que era só eu que tinha mais de
15 anos. Alguém me contou, né? Porque não era do meu tempo, né? Mas tudo bem.
Eu ia passando, nessa época eu engateava, ia passando diante da televisão, ouvi falando essa história. Não, tô brincando, eu vi esse filme.
Tá certo.
Professora Silvana, nós ficamos muito felizes por esta conversa, com esse bate-papo, né, descontraído, sem nada pautado aqui, sem nada escrito, fluindo naturalmente. Quantas informações importantes nós trouxemos. Aqui no Ceará, vocês vieram mostrar para o governo do estado o material da empresa de vocês. Vocês levaram isso para a mídia impressa ou para a mídia de rádio? Vocês fizeram entrevistas?
Não.
Para você ver a importância da Rádio Dos Vox, né? Então, a Rádio Dos Vox está levando aqui em primeira mão aqui no Ceará, nesse trabalho maravilhoso. Essas informações que vão ficar escondidas, iam ficar escondidas aqui no Ceará, agora não vão mais, né? Porque a gente vai divulgar, através do nosso site também, depois na SAC, todo esse processo para a gente ver esse mundo se regenerando com mais rapidez. Então a gente fica muito feliz, professora Silvana, tá certo? Volte outras vezes. E certamente no dia que nós tivermos o encontro dos Vox em Curitiba, aliás, no próximo ano, salvo engano, no próximo ano, vamos fazer o encontro dos Vox em Cascavel, lá na terra do Rubens.
Nossa, muito bem.
Aí teremos mais oportunidade de até demonstrações, né, em loco para a nossa comunidade.
Ok. Eu que agradeço, Paulo, a oportunidade de ter sido pega de surpresa, mas foi um prazer, porque é um trabalho que eu acredito e sei que pode fazer toda a diferença. E espero que tenhamos novas oportunidades, seja aqui em Fortaleza ou qualquer, né, região do Brasil, para estar divulgando o nosso trabalho mesmo.
Professora Silvana, tem algum e-mail pessoal?
Tenho sim. Eu vou passar aí o e-mail, meu e-mail, bem fácil, né? O e-mail da empresa, que é o robótica, sem acento, né? @brinquemobil.com.br. Brinque com, de novo, né? Com K. Tá? Então esse é o meu e-mail. Qualquer, se alguém quiser trocar algumas informações, existe alguns estudiosos, existe muitos estudiosos da área, e é bem interessante às vezes até a gente manter o contato, fazer essas trocas.
E a Sociedade de Assistência aos Cegos está aqui firme e forte, para uma parceria no desenvolvimento de tecnologia educacional, outras tantas, para as pessoas cegas, ok?
Parabéns pelo trabalho de vocês, né? Tive a oportunidade de conhecer e realmente vocês fazem a diferença, deu para perceber. Parabéns.
Agradecemos a Ana Paula, Alexandre Almeida, a Sociedade da Assistência das Cegas e a vocês, ouvintes, que mantêm vivo o Conversa que Interessa. Até o próximo encontro.
Você ouviu Conversa que Interessa, aqui na sua Rádio dos Vozes. 5 anos mudando a sua programação. Ouça agora Café Brasil. Essa conversa.